Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Sim. Eu imagino que eles tenham todos os dados estatísticos, inclusive por isso nós não sabemos os números de vendas no Brasil, porque são informações que valem dinheiro, né? Então eles não vão divulgar, acredito que
mas
isso seja...
Mas nunca soubemos, cara. No meu doutorado eu estudei a década de 80... Também não tinha, década de 90 não teve, a década de 2000, nunca teve isso, cara. Tinha só o índice de circulação de revista, mas era um índice muito, sabe? Aí a Veja, por exemplo, que nos anos 80 era gigantesca, falava, nós vendemos 10 milhões de exemplares.
Sim. Aqui tem informação, trago informação. Ah. O Érico Assis publicou agora de tarde, cara, a notícia que deu lá nos Estados Unidos. Os quadrinhos... Né? No final do começo do século, eles falavam que ia acabar, né? Que tava com crise. Uhum. E tipo, eles tinham faturado 0,4 bilhão no início do século.
400 milhões.
E 400 milhões. E tipo, até o século passado era 1 bilhão por ano, assim, né? Quadrinho. Cara, imagina isso nos Estados Unidos. Esse ano, eles faturaram 2 bilhões no mercado americano. Saca? Daí, tipo...
E isso tem a ver com os ônibus.
E o que eu vejo... talvez tenha... pode ser. E também o que eu acho doido é o seguinte, né, cara? Você tá tendo... Antes a gente achava extravagância. Esse Starman eu acho sensacional, porque eles tiveram alguma razão pra cancelar, né? Pra não vamos lançar o número 2. Alguém decidiu por quê, né? Agora estão investindo de novo e eu acho que vai até o fim. São 6 volumes, né? Que eles vão publicar até o final. Né, na íntegra, não em partes, assim. Então, acho que a gente tá tendo uma transformação, esse lance que a gente fala do Bombadeiro, de não sei o quê. Pô, se não tivesse vendendo, a galera não tava... É muito gibi caro, velho.
Então, ou a gente
vai ver uma coisa estourar, né, em algum momento.
É que os caras entenderam que já que é nichado, vamos fazer produto mais caro. Porque esse cara, ele vai comprar, custe 10 ou custe 100, ele vai comprar. Então, a gente vai fazer produto mais caro. Eu vi uma vez o dono da Martins Fontes, cara, falando numa entrevista, falando que ele não faz best sellers, ele faz long sellers. Né? Livros que duram, ficam 10, 15, 20 anos na prateleira. E alguém vai comprar. Né? Sei lá, é que eu não lembro de nenhum da Martins Fontes agora, mas vamos ver se eu acho aqui na prateleira. Mas que seja, você vai pegar uma coisa do tipo livro da ditadura lá, que nem da
Intrínseca. Martins Fontes.
Não, eu estou pensando em livro acadêmico mesmo, né? Era isso que eu tava tentando lembrar aqui. Ah, o McLuhan. Cara, o McLuhan tá vendendo no Brasil desde 72 e continua vendendo. Vende, sei lá, 200 por ano, 500 por ano e vai. É o long seller. O cara faz uma tiragem de 1.000 e espera 2 anos para vender. Faz mais 1.000 e espera... Eu acho que é isso. Esses ônibus me parece ser isso, cara. O cara faz lá ônibus do Quarteto Fantástico. Ele vai vender 100 no primeiro ano, 100 no segundo ano, 100 no terceiro ano, e assim ele vai... E daí vai subindo o bolo, né? Eu acho que é essa a estratégia. Mas também eu não tenho nenhuma informação de dentro, né?
Eu tenho uma opinião meio polêmica, agora que eu vou falar, e aí eu vou ser queimado aqui nesse momento. Que assim, se a gente parar pra pensar... Nossa senhora, esse aí daria um corte terrível. Eu vou tentar, então eu vou inverter a frase.
A gente não faz cortes. A gente não tem paciência.
Mas queria dizer... Não, eu sei que vocês não, mas a internet é maldosa. Mas queria dizer que se a gente pegar outros gibis, né? E, por exemplo, hoje em dia, tá? O encadernado de 6 edições da Panini. O encadernado de 6 vai custar 60, 70 reais. 70. Vamos... Entre 50... Entre, 70. 6 edições, né? Um ônibus tem 20. Se tu somar essas edições, que tu fosse comprar separadamente de 6 em 6, o ônibus ele é mais barato. Claro, é lógico que é horrível tu pagar, ninguém quer gastar 500 reais num quadrinho, sabe? Mas se tu vê proporcionalmente um negócio que tu... E também, claro, tu também não quer pegar o teu cartão de crédito e atolar 500 reais pro mês que vem. Cara, o meu limite do meu cartão é 1.200. Se eu comprar um ônibus, eu já não posso fazer muito mais coisa por algum tempo. Mas eu quero dizer que proporcionalmente ele não é tão caro. Se tu for parar pra pensar, inclusive ele é mais acessível do que a gente comprar os Starman, Liber. Se isso aqui saísse em ônibus, ele sairia mais barato no fim das contas.
É, porque isso aqui tá quase o preço de um ônibus, né?
Esse Starman que a gente... então. É porque tem todo o problema da entrega no Brasil. Do jeito que tá a gasolina, pegar um caminhão e colocar o ônibus, ou colocar 10 Starman, é mais barato comprar o ônibus. É mais barato mandar, né, o ônibus. Mas fala lá, Liber.
Não, ia só comentar, né, que a gente tava falando essa questão das 6 edições. Esse aqui, essa coleçãozinha que eu tô achando um chuchu, é R$36,90 essa edição aqui com 6 edições, bem que nem você falou. Um ônibus vem o quê? Vem 20 edições?
24, não, eu tô considerando os capa dura. Esse aí é mais barato mesmo. Esse vai ser esse mais
aqui,
barato.
Cara, que esse aqui eu acho que é a opção, porque pra mudança, meus amigos, e todo mundo aqui já se mudou, você vai querer esse aqui. Você não vai querer esses aqui. Certo? Pra mudar, pra carregar caixa, pra carregar e torcer o lombo, você vai preferir carregar esse aqui.
Mas olha o que o De Santos falou, Liber. A liguinha são 22, 23, 21, 22 volumes. Se fosse dois ônibus, eu compraria. Vou te dizer, De Santos, que eu comprei dos dois ônibus. E são dois ônibus mesmo. Eu comprei norte-americanos e tal. Pra mim, apesar de ter tudo, eu acharia mais legal ter as versões pequenininhas. Só que eu não vou comprar de novo, né?
Quero fazer uma observação com o que o De Santos estava falando aí nesse mesmo quadrinho, cara, nesse mesmo balão, nesse mesmo então, recordatório. Ele fala, eu compraria, mas acho que não também, só curti o início. Aí tem essa outra coisa, você nunca leu. Você compra um pequenininho desses, aí você lê, você já pensa, puta, roubada, né? Acho que não vou querer. Se você não curte, mas daí tu compra um ônibus com 20 edições, gastou R$400 lá na Patrulha do Destino para ler as primeiras e fala, como é que falam tão bem dessa merda? Não, o Patrulha do Destino eu sou fã, tá?
Eu amo, melhor, eu amo também.
É o melhor trabalho do Morrison.
Mas eu vi o... Eu também acho. Mas eu vi
o... O cuidado caras... que o Liber tem com o Morrison. Não posso falar mal do Morrison.
Eu já sinto...
Não, eu falo mal do Morrison, cara. Eu falo mal... O Morrison mora no meu coração. Eu tenho tanto amor por ele que eu consigo falar mal dele.
Olha lá. Essa é... O De Santos fez a conta pra gente. Ainda bem, porque o Vini é professor de matemática, pode até corrigir neste momento.
Não, é que eu tô fora do horário de trabalho, gente, então...
Ah, tá. Mas assim, eu acho que o problema do quadrinho, e os caras do Pipoca e Nanquim já falaram, eles trabalharam na Mythos, né? É que, sei lá, eu tenho aqui os Novos Titãs, são 23. O cara comprou 1, 2, 3, 4, 5, 6, de repente ele larga. Então o 1 vende pra caralho, o 2 vende muito bem... O 3 vende bem, o 4 vende mais ou menos, o 5 vende... E no décimo, tá vendendo mal e tem que chegar até o 23. Né? Então, vender o ônibus é mais fácil. Você vai lá, tá aqui, se o cara não gostou, já era, já comprou. Paciência.
Trouxa.
É, não necessariamente, né? Mas, por exemplo, o Quarteto Fantástico, eu comprei os dois e não me arrependo.
Vocês acham da galera que compra e não lê, né, cara? Porque a gente tá falando aqui de cara que faz vídeo, esses daí são absurdos. Mas e os caras que compram pra ter a lombada e não...
É, essa era outra pergunta que eu tinha aqui. O que você acha, Vini? Do cara que só compra lombada. É que eu tenho uma opinião polêmica também. Eu acho que o dinheiro é dele, que se ele quiser comprar só pra fazer... Só pra deixar de ilustração, pode ser. Eu compro o bonequinho e não faz nada com o bonequinho. Se quiser comprar o gibi e fazer lá...
Eu ia dizer isso também, Rodrigo, eu concordo contigo, porque assim, querendo ou não, esse cara tá nos ajudando, velho.
Sim!
Ele tá comprando também, ele tá gastando, tá consumindo. Então acho que... Cara, é... Isso até veio de um outro vídeo que eu fiz, com um tema sobre... Era gibi de hominho versus gibi cult, que eu fiz um vídeo... Faz um tempinho, e aí, muito nos comentários, muita gente tava discutindo, né? Porque eu falei assim, cara, o cara tem o direito de ler só gibi de hominho a vida toda. Uhum. Mas às vezes eu me pego pensando assim, tá, mas será que não era legal ter dito nesse vídeo que de repente seria bom o cara ler outras coisas também? Sabe? Será que é legal a gente criar alimentar isso, sabe? Fazer, você pode só comprar, não ler, ou só ler desse, só ler super-herói, tá bom. Ah, é difícil. Sei lá.
Eu acho que o cara faz o que quiser com o dinheiro dele e que a ornamentação... Não tem gente que compra planta? Eu até tenho aqui, tenho dois bonsais que eu adoro. Aí, pra quê? Pra que que tem aquilo ali? Pra quê? Não serve pra nada. Então, se ele vai botar um gibi na estante que também não serve pra nada, a não ser decoração, pra mim tá tudo bem. Mas, claro, é uma opinião polêmica.
É, cara, de um jeito ou de outro tá financiando o mercado, né? Esse que é o que tá fazendo a roda girar. Agora eu acho interessante os quadrinhos que são porta de entrada para drogas pesadas, né? A gente tava falando aí de leitura e tal, que a gente sempre fala, não, o quadrinho é uma porta de entrada para literatura, né? Que a galera gosta de falar nos quadrinhos de educação, né? Mas eu acho divertido os quadrinhos que são porta de entrada para outros quadrinhos, né? Você começa a ler, sei lá, a gente tinha falado aqui, o James Robinson mesmo, o Sandman, do Neil Gaiman, aquela época dos anos 90, assim, que os caras colocavam referência literária, não sei o que, daí você começava a ler aquilo, de repente você pulava, começava a ler alguma outra coisa, sei lá, um Estranhos do Paraíso, daí de repente você já começa a ver, nossa, tem outros tipos de quadrinhos, outras possibilidades. A Sirlene Barbosa, a gente gravou um vídeo com ela outro dia, no Balbúrdia lá, e foi bacana que ela falou, né, tem o gibi de hominho que a gente fala, e tem a HQ de gente que ela fala, né, que são os quadrinhos. Caraca! Eu achei divertido. Não, ela não falou por mal, cara, só soltou, assim, não, HQ de
nem
gente.
Nem um pouco preconceituoso, nada.
Não, cara, mas de gente, daí o que é? Por exemplo, biografia, que você tá falando, é quadrinho de gente,
ah,
é
uma pessoa real.
Entendeu?
Ah, não, eu entendi. Então, tá, biografia, tá, entendi.
Biografia, então... saca? Que nem ela fez a Carolina. Então tem a HQ de gente e tem o gibi do hominho. O gibi do hominho, os bonequinhos. HQ de gente, daí tipo, né, o desaplanar lá e tal. Fala, Vini.
Eu ia dizer que, assim, a gente tem que pensar uma coisa. Nessa discussão ela é muito mais complexa porque a gente não sabe nada sobre o interlocutor. Sim. Acho que tem essa palavra certa, imagino. Mas enfim, a gente não sabe, esse ser que a gente está analisando, a gente não tem ideia. Porque, cara, por exemplo, eu quando a gente jogava futebol, tinha um grupo de futebol, e era só uma galera do direito, tá? Então, partimos do ponto que são todos, cara, pessoas que estudam, são concursados ou trabalham, enfim, o cara tem que ter alguma instrução, os caras tinham recém saído da faculdade, eles sabiam do que eles são, eles eram, não eram pessoas rasas. E eu sei que agora a gente está pensando numa parte bem relativa, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Eles tinham algum tipo de bagagem de estudo. Esses caras, eu tinha um amigo lá nesse meio, que ele só lia super-herói. Só que o quadrinho para ele, a mídia quadrinho, era super-herói. Mas isso não significa que o cara é um acéfalo. Porque, ao mesmo tempo, fora da área de quadrinhos, o cara lia outras coisas. Só que para ele, a mídia quadrinhos funciona para esse gênero. Mas isso não significa que o cara não tá vendo um filme do Wes Anderson, que é super legal, sabe? Então, acho que é muito complicado a gente julgar. Porque, sabe, porque às vezes a gente fica muito preso no quadrinho. Como se só o que a pessoa fizesse da vida era ler quadrinho. Então, se ela só lê um tipo de quadrinho, ela não consome mais nada, ela não, sabe? E não.
E às vezes a pessoa só lê quadrinho no banheiro. E tá tudo bem também, né? E o que você vai reclamar, né? Tem uma pergunta bem legal. Ah.
Fala, não, que eu ia comentar essas coisas de quadrinho de super-herói, que tem uns quadrinhos, a gente tava falando, alguém falou aqui em algum momento de Tom King aqui na história. Aí você pega lá o Senhor Milagre dele, que eu acho, ou o próprio Visão que ele fez, né? Que ele faz
umas histórias... O Senhor Milagre fala do Descartes, né, cara?
Cara, começa com suicídio, a história tem toda uma questão filosofal ali, existencialista no Senhor Milagre, assim, tal. E, cara, tu pega aquilo, aí, tipo, ah, eu curto o quadrinho, você põe a mão... Cara, você pode pegar super-herói e fazer um troço, a gente tá falando do Starman aqui, né, que tem toda essa questão, o quente do Starman é a relação entre os personagens, não é ele combater o mal, né? Então, acho que, assim... É, cara, tem quadrinho ruim, tem quadrinho bom em todos os gêneros, né? A gente vai encontrar uns tesouros aí, umas coisas inestimáveis, assim, no
tem super-herói. Tem gibi franco-belga que tem muito menos pretensão que o quadrinho do Tom King do Senhor Milagre,
claro,
né?
Claro. E tudo bem também, né? Tem mangás que tem menos pretensão e tá tudo bem também. Mas tem a pergunta do Carlos que é legal. Como que vocês leem os seus ônibus? Eu leio com... Eu tenho um sofá aqui em casa e eu sento, tipo, perninha de índio, que daí fica de boa, super confortável, cara.
Vamos lá. Eu, hoje, onde eu moro, eu coloco em cima do meu peito, deitado, com um travesseiro. Eu deito, coloco aqui, boto um travesseirinho, né? Mas antes, quando eu morava no outro apartamento, lá mais longe, eu... Cara, vamos lá. Eu tinha uma escrivaninha, uma parada de colocar o computador e tu puxa embaixo, uma escrivaninha, enfim. E aí, eu peguei um lápis, coloquei uma fita durex e enchi de durex. E esse lápis virou um apoio. Então eu colocava o ônibus onde fica o teclado, quando tu puxa a gavetinha, sacou? Então eu colocava aqui, ele ficava deitado em cima da parte onde fica o monitor e o lápis ficava onde fica o teclado. Então o lápis segurava. E é assim que eu li O Homem Animal, do Grant Morrison, num ônibus, quando saiu a primeira edição do ônibus lá fora. E maneiro. Sou um cara muito feliz.
Cara, eu não consigo ler gibi. Isso é uma coisa interessante, assim. Nesta cadeira. Esta cadeira é para trabalhar. Se eu estou aqui, eu estou trabalhando. Eu não consigo ler um gibi aqui. E eu não consigo ler gibi no computador pela mesma razão. Se o computador está ligado, eu estou trabalhando. E não é legal. Trabalhar não é legal. Gibi é uma coisa de papel que é para minha diversão ou para momentos... Eu não consigo, cara. Eu não consigo ler scan. É polêmico também.
Tu lê scan?
Cara, eu já li, mas aconteceu umas coisas engraçadas. O Planetary, por exemplo, eu descobri por scan, lá por 2007. Só que foi engraçado que eu comecei a ler no scan, e daí eu, cara, isso aqui é bom demais, eu tenho que ler no papel, bem idiota, né? Daí eu parei de ler, porque eu queria ver no papel. Porque eu acho meio desconfortável, cara, a não ser que você tenha um tablet legal de visualização... Eu acho meio desconfortável
de ler na tela. O tablet vai de boas.
Agora, mesmo o tablet, cara, você vai ter um tablet que tem o quê? Mais ou menos o tamanho de um comic book, com a área toda dele. A tela é um pouquinho menor, então você já vê a coisa um pouco menor. Né? Aí, eu posso ampliar o quadrinho. É, daí tá, você aumenta lá. Mas eu acho que dá uma diferença tão grande. Por exemplo, eu pego isso daqui, cara, eu tô, sabe assim, sentir prazer de folhear. De abrir o negócio, o cheiro, a textura, olhar de perto os desenhos, porque em vez de você ampliar, você olha de perto, né? E a impressão desse Starman tá muito bacana, assim, cara. Eu ainda sou mais pro livro, assim, cara.
Eu vou dar uma cara, opinião. Sabe que eu... Desculpa, vai, Rodrigo. Não, eu só ia falar que eu li toda a coleção do Peninha no tablet, cara. Eu baixei, porque não existe pra vender. Eu baixei e li toda a coleção do Peninha no tablet. É legal.
Igual a esse aí. Eu tenho o meu velho de guerra,
não é igual, que
é um iPad 2, que nem tem mais atualização, mas é o que eu uso para ler quadrinhos. E, cara, nossa, o que eu vou falar agora enfim, se eu conseguir construir alguma credibilidade ao longo dessa live, agora que ela se vai.
agora você preparou o terreno, agora é o momento de mostrar a verdade para todos.
O que acontece? Gente, é muito interessante ler da seguinte forma. Nossa, eu pego o quadrinho, tá? Ele está aqui no tablet. Em vez de ler assim, que seria a orientação... Deixa eu pegar aqui, ó. Tem esse quadrinho aqui do Hiro. Em vez de ler assim, que é o formato americano... Porque é que acontece o seguinte, tá? Fica muito pequeno, assim, fica muito difícil de ler. Porque é por causa do tamanho da tela, do tablet. Então eu leio ele assim. Ou seja, o que acaba acontecendo é que eu tenho só a metade da página aqui e eu preciso rolar para ver o resto de uma página só, entendeu? Ou seja, eu divido em dois a página de quadrinho. Cara, isso é muito legal. Por mais idiota que possa parecer, eu sei que o filho da mãe desenhou isso aqui, ele passou um trabalhão pra construir todo um esquema. Eu tô destruindo o trabalho do cara. Eu sei disso. Mas, cara, o que acontece, tá? The Walking Dead, tá? The Walking Dead inteiro eu li no tablet. Inteirinho. O que acontece? Quando tu tem uma página, tu consegue ver o que tá acontecendo embaixo. O tablet, dessa forma, eu tenho surpresas muito mais frequentes lendo. Porque eu não consigo saber o que está aqui embaixo, literalmente não consigo. Né? Então eu não tenho acesso ao que está embaixo. E outra, a virada de página, eu ganho todas as viradas. Por mais que a editora erre no espelho, isso não faz diferença no tablet. Porque... Então, cara, eu nunca vou esquecer, quando eu estava lendo The Walking Dead, tá? Acho que... Não vou soltar spoiler. Posso um spoilerzinho? Tem uma personagem que morre com um tiro de 12 carregando um bebê no colo. Velho, é uma splash page de uma mulher tomando um tiro por... Assim, cara, é horrível. E tu ama aquela personagem. Tu olha, cara, mas o bebê acabou de nascer. E ela toma um tiro de 12, explode pra frente. E eu tava lendo o tablet e eu tipo, eita. Por quê? Porque eu tomei um... Cara, foi na minha cara. Se eu tivesse um quadrinho, talvez eu não conseguisse tamanho...
Ah, eu ia ter, cara. Ia ter, porque é bem na virada de paz. Oh, não! Não, não! Não, arrepiou agora de ler, cara.
Não, mas isso aí é bacana. Você sabe o J.H. Williams III lá do Prometeia, etc? Você sabe que ele recebeu muitas reclamações dos fãs? Porque, por exemplo, ele fez lá Batwoman, né? Aí os fãs reclamavam, porque não dava pra ler direito no tablet, eles falavam. Porque ele monta as páginas de um jeito que você tem verdade. Que abrir as duas, pra, porque tipo, ele trabalha meio que um pôster. Aí eu achei engraçada a resposta que ele deu pros fãs, né? Que daí, tipo assim... Ok, obrigado, vou continuar fazendo desse jeito porque eu gosto.
E assim a gente encerra.
Um pouco. Tanta injustiça. A injustiça.
É. Então, beleza. Tchau, Vini.
Valeu, galera.
Tchau,
valeu,
Vini. Vini.
Você ouviu Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.